Transão, né?
É.
Modo transão, não como sempre.
Tem o Olavo, tem o Fluffy, pô. Aí tá em casa pra falar sobre mulher.
Beleza. Então, vou começar com o quê? Raivinhas, spoilers ou o quê? Raivinhas. Então, beleza.
Então,
dá um doce aí pra tua priminha pra ela ficar quietinha que eu vou puxar essa porra do podcast. Raivinhas HQ Fã, eu fico puto quando a gente marca, o povo não pode participar e todo mundo esquece que a gravação sai pra comemorar e ninguém vem pra gravação, cara. E eu esqueci
mas qual é a ordem?
Agora
que eu qual é a ordem? Eu tô procurando aqui.
É. Eu fico puto quando Madruga é o host, não bota a ordem.
Beleza, agora vai o Richard.
Eu fico puto quando a mãe de um participante impede ele de participar de um podcast, poderia impedir ele de participar de todos, que aí não ia ter treta no site.
Eu fico puto quando o Todd tem o molde no cu e não pode apresentar o programa.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Beleza, galera, e hoje estamos aqui, eu, Madruga Jackson, o nosso querido Fluffy.
A prima dele já sequestrou ele.
É, o Fluffy que tá tomando porrada de sua priminha.
Aqui, vou voltar
aqui. Beleza, obrigado. Richard.
Opa, boa noite, galera.
E o questão?
Boa noite, pessoal, aí. Vamos esperar que esse podcast funcione dessa vez.
Sim. E estamos hoje aqui reunidos nessa noite auspiciosa para poder falar sobre versões femininas de super-heróis e super-heroínas aí que estão povoando essas editoras desse mundão aí, né, galera?
É isso aí.
Então vamos começar. Richard, já que Vossa Senhoria deu a ideia do podcast, começa aí, por favor.
Opa, eu vou começar pela super-heroína que é a... Quer dizer, tem controvérsias de que ela seja a primeira ou não, né? Mas ficou meio que definido que ela é a primeira. Mas mesmo que não seja, mas pelo menos foi a primeira que eu tive vivência e foi uma vivência pelas lembranças da minha mãe, né? Que é a Mulher Maravilha.
Que abundância, meu irmão!
Que desde muito pequeno eu tive um contato com essa heroína, já ouvindo minha mãe falar, né? Que ela assistia muito lá a clássica série com a Linda Carter na adolescência dela. E aí só fui, de fato, ler alguma coisa dela, assim, já muito depois de que eu já tava lendo quadrinho, mas teve uma época, né? Quando teve TV por assinatura lá na minha casa.
Sorrica!
Tinha no canal da Warner, passava as reprises do seriado da Mulher Maravilha e justamente eu pude assistir, né? Passava no horário do almoço, era uma trinca. Passava Os Gatões de Rasa, que até era a série lá dos anos 70 que tinha o Jonathan Kent de Smallville. Ele lá, adolescente, bonitão, pegador. Depois passava a Mulher Maravilha e depois passava Um Maluco no Pedaço, legendado ainda, né? Não era nem dublado, né?
Nossa.
Então Então, essa heroína que passou por várias fases, várias reformulações, que aí o Questão pode até falar melhor, já que ele é o nosso Capitão América, né? Ele é o homem das referências, ele pode falar melhor. Diz que aí com destaque, né? Acho que é o arco mais importante, mais emblemático dela, foi na época da reformulação pós-crise nas Infinitas Terras, o arco dela lá, feito pelo George Pérez, que reconta a origem dela.
Uma embaixada da Mulher Maravilha, né? O mundo patriarcado, né? Tem até troca de diplomatas. Né? Os diplomatas vão visitar ainda Paraíso, né?
É, e é interessante a narrativa, que é uma narrativa bem cinematográfica, assim, os nerds sempre reclamam assim que tem alguns filmes de herói que o pessoal quer inventar roda, né? Quer fazer umas coisas bizarras. E tem vários arcos que estão prontos só para pegar, levar para o set de filmagens e usar tal qual tá no quadrinho. Esse é um arco que estaria prontíssimo para filmar.
O direito a tudo.
Até a sequência narrativa é bem cinematográfica.
Na hora da Mulher Maravilha, né? Ganhar a. Tipo, eles davam os poderes, né? É, tipo assim, foi dado pelos deuses, né? Deméter concedeu a força, né? Todas as deuses, né? Afrodite deu a beleza, né? O coração amoroso. Atena ofereceu sabedoria. Artemis, o olho da caçadora. E a compreensão da série. Tipo, ele faz uma narração bem épica. Assim, né? Bem 300 Esparta, né? Uma coisa, né? Envolvendo disputas divinas, guerras e tal.
Só um momentinho aí que agora entrou aqui uma participante surpresa aqui, o Here Comes a New Challenger. Caroline, você tá aí?
Estou aqui.
Opa, Caroline. É muito oportuna a vossa chegada, que estamos aqui falando sobre heroínas e versões femininas dos heróis aí das HQs. E
Mulheres.
Quando é mulheres? Belas mulheres.
E chegou o Pelé que se empolgou.
Não é? Eu tava quietinho aí, tomando porrada na priminha dele. Agora chegou a morrer aqui. Mas vamos lá. Caroline, você tem alguma coisa aí a dizer sobre a Mulher Maravilha aí, que estão discutindo sobre ela no momento?
Vocês estão falando de mulher meio, tipo, versões femininas? Eu não acho ela uma versão feminina do Superman.
Heroínas e ou versões femininas de heróis.
Tá. Não, é um ponto que eu vou abordar, que muita gente classifica ela, tinha um super-herói masculino, eles criaram ela só pra atender demanda e tal. Não, tem toda aquela coisa do criador dela, querer uma pessoa feminina, ser feminista, do jeito maluco dele, mas ele era e tal. É, como eu gosto dela, o problema é que ela é uma personagem que só cresce no quadrinho dela, no quadrinho Liga, essas coisas, ela é a cota feminina. O que eu vou fazer? Tipo, é a minha personagem feminina favorita, mas ela é muito cota feminina. Tipo, com o Grant Morrison, às vezes ele dava um destaque que eu gostava, mas é aquele às vezes, não é sempre, não era cotidiano, não era revista.
O desenho da Liga, ela tinha muita importância, tanto que tinha outras sagas, só envolvendo os deuses, essa parada toda.
Ela tinha importância, mas a personalidade dela era um cu. Era chata, era mimada.
Ela era Superman, né? Era o Superman, era só que...
Ela era feminina. Sem falar na tropa chamada, ela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Sem falar na tropa chamada, ela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Vou fazer dela. O bagulho que eu acho da Mulher Maravilha, cara, é que pegam ela muito pra...
Ela é muito pra Cristo, cara, em outras linhas. É sempre ela que dá a ideia errada, cara. Por exemplo, naquele...
Ela que não sabe liderar. Eu lembro do prego que tudo tá fudendo porque tá na mão dela. Naquela...
O super-homem não vira super-herói, né? Ele decide vir na família.
E ela que lidera a Liga da Justiça e tá tudo fudendo porque tá na mão dela.
Uhum.
E ela não sabe ser um símbolo de justiça. No Reino da Manhã é a mesma merda. Tipo, o Superman vem na dela, No Injustice, no início, quem tá dando a ideia é ela, o...
Mas no caso do Reino da Manhã, é porque ela tem uma ideia diferente de justiça, né? Porque ela tem aquela ideia de justiça através da força, né? Já o Super-Homem, ele tem aquela ideia de justiça através do perdão, né? Da segunda chance, né?
Sim.
Não, mas também... Mas, pô, eu fico imaginando, porque a Hipólita também é meio bruta, né? Ou não?
Mas eu acho que a gente já tá chamando muito... Já estão falando da Hipólita, das outras lá. Acho que a gente tem que dar... Tá que passar, né?
A Hipólita... Eu acho só uma coisa. Eu acho que a Hipólita tem que ser bruta mesmo. Ela foi criada num sistema diferente.
Pé na porta, tapa na cara. Isso aí é... Ô Fluffy, tem alguma parada aí pra acrescentar sobre a Mulher Maravilha? Você que falou pouco aí.
É, sobre a Mulher Maravilha, a atriz que fazia a série é muito gata.
Eu me masturbo compulsivamente.
É a única coisa que eu tenho.
Muito bom, muito abalizada a vossa, sua opinião. Muito obrigado.
Eu acredito em Gal Gadot.
Fala aí o questão.
Uma outra heroína.
É, não, sobre a receita de bolo, porra.
Porra, presta atenção!
Nossa, valeu aqui. Que coisa legal. Tem uma receita aqui de bolo de chocolate, que é muito boa. Então, tem uma personagem que, sei lá, as poucas pessoas... Não sei se todo mundo gosta, mas é uma das minhas personagens favoritas, que é a Caçadora, né?
Uhum.
Esse é o meu filme favorito. Porque ela meio que não entrou na vibe de ser da Bat-Família, né? Porque normalmente quando a pessoa é de Gotham, né? E caça criminosos... Vira Bate alguma coisa, né? Ou Robin, né?
Uhum.
Ela manteve a... E ela tem uma origem bem diferente, assim. Tipo, ela era filha de criminosos, né? Tudo bem que no pré-crise tentaram botar que ela é filha do Batman, né?
Não, minha filha, eu não sou disso. Eu sou viado, não sei se você sabe.
Mas parece que voltaram agora com essa ideia de Jericho, né? Não sei, no Terra 2. Mas, tipo assim, ela tem uma origem muito legal, que ela é filha de mafiosos, teve a família morta. E, tipo, ela foi criada... por gente diferente e acabou tendo um senso de justiça. E ela é professora, no alter ego dela, professora das escolas de Gotham, que deve ser uma merda, né? Ser professora daquela escola, exatamente violento, né? E ela tenta salvar as pessoas tanto na maneira, na parte de educar, né? Os jovens, né? Quanto na parte de combater o crime, né? E eu achava bastante a interação dela com os outros personagens. Ela mandava o Batman pra tomar no cu, né? Achava massa. Que alguém tem que fazer isso, né? Ela se mete na vida dos outros, que é mandar nos outros, né, Madruga? Toda hora.
Sim.
Alguém tem que falar isso. E ela, inclusive, tem vários arcos importantes na Liga da Justiça Sem Limites, desenho da Liga da Justiça, né? E na própria história dela, né?
Sim, que ela dá até uns cutucos no questão.
Pois é, né?
É, muito... Muito curioso a vossa citação, né?
Pois é, muito curioso.
Alguém tá tem alguma coisa aí a dizer sobre a Caçadora?
Não, sobre a Caçadora, só lembrar, né? Lembrar pra gente, né, que o público não ouviu, que teve que ser eliminado o podcast da iniciativa do Batman, que aí um membro fazendeiro ausente,
viado,
na gravação original ficou falando, né? Ai, mas isso que vocês estão falando da Caçadora não vale porque isso... Esse personagem tinha esse nome lá na Era de Ouro e de Prata, passou por vários retcons e nos anos 90 surgiu de outro jeito. Então vocês estão falando merda, dizendo baixou, isso que aconteceu baixou, nos anos 40 e 50.
Baixou o orixá do povo, é? Baixou o orixá do povo em você agora.
Não, gente. Só estou mencionando o que ele fez e que acabou ficando aí perdido.
E, aliás,
nosso público não teve o desprazer de ouvir.
E aliás, a Caçadora e junto com o Demolidor são os poucos personagens católicos, né? Do universo quadrinho, né?
Acho que a Caçadora vale porque ela naquela série do Birds of Prey, que passava no SBT, que ela era metade meta-humana, metade...
metade... Quem lembra disso aí?
Ela não era metade humana, ela era metade filha do Batman.
Ela era metade meta-humana porque lá a mulher gata era meta-humana. No...
Isso.
Se ela era metade filha do Batman, ela era metade gay.
Vossa Senhoria tem mais alguma coisa complementar além dessa piada do casal Alberto?
Essa vez que a caçadora foi a loirinha que morreu, uma das Robins.
Não, claro. Essa aí é a salteadora uma das nove.
Não, confundi aqui. Só essa dúvida que os nossos ouvintes podem ter também.
Tá bom, muito obrigado. Caroline, alguma coisa sobre...
Pode falar mal, cara. Aqui a gente pode falar mal.
Nossa, eu tô comendo.
Sim.
Não pode falar mal do Batman, não te expulsa do site.
Aí o Renan tira você, né?
Aí te expulsa do site.
Ratinho. Deve ser difícil pegar homem sem rosto.
Não, isso aí.
É difícil pegar sem outra coisa.
Opa.
Olha, esse podcast tá ficando
sem. No 952 ela tá mais chata.
Vamos ver, Turdim?
Oi.
Nossa Senhoria, tem alguma coisa a acrescentar? Tá aí sobre a caçadora?
Sobre a caçadora, não, desculpe. Mas eu só queria informar que eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o áudio tá estranho.
Sim, é o Richard.
É mesmo?
Ah, tudo bem.
Desculpe.
Ele tá com a serra tico-tico. Vamos lá. Caroline, cite aí a super-heroína.
Batwoman. Nossa, eu vivo citando a Batwoman. É alguma coisa repreendida dentro de mim.
Você queria ser uma morcega, só que você não consegue. Bom,
não, ela queria... HQ fã não aprova as pessoas ficarem no armário.
Uma morcega fêmea.
Aqui, inclusive, tinha era par romântico da questão, né?
Só isso, Caroline? Só isso?
Faz tempo, hein? Não, quer dizer, é que eu tô engolindo a comida.
Putaria é isso mesmo.
Ah, sim.
Calma aí que ela tá em posse de deglutinação, calma.
É difícil, né?
Eu gosto da Batwoman, mas eu vou abrir um parênteses e falar engolir ao mesmo tempo.
Mas o senhor chegou a gozar.
Nossa, que olha só.
Eu gosto dela porque ela é foda, mas ela é mal escrita pra caralho.
Caroline, você sabia que no primeiro encontro
ser desgarrado de ser... lésbica tem que ser ovelha negra, né?
E Caroline, você sabia que o primeiro encontro entre... Caroline, você sabia que no primeiro encontro entre ela e o Asa Noturna, não tem como eles se encontrar a primeira vez, a Oracle, Batgirl, agora atualmente Batgirl, né, a Bárbara Gordon, ela disse pro não contou pro Asa Noturna que ela era lésbica, tentou fazer com que ele achasse que ela podia ficar afim dele, né? Só pra ele levar o fora.
Pobre, você é um garoto. Você é um menino ainda.
Eu não li.
Eu achei isso muito engraçado. Que ele chegou lá todo... Eu sou o transão, né? Sou o transão pra Batwoman, né? Aí tomou um fora, né? Não, mas... Eu curto é outra coisa, meu filho, né?
A fruta que você gosta, eu chupo até o caroço.
Mulher chupando mulher.
Cofre?
Cara, falando de versão feminina, uma recente que eu não vi, mas acho que os novos baixaram fora. E, nossa, vai ser a Jenny Foster, né?
Com câncer.
Com câncer. Tipo, o Capitão Marvel não consegue, né? A Jenny Foster, sim.
Não, e o mais foda é que o Thor, no arco anterior, ela surgir, falou pra ela que ia curar ela do câncer. Não, eu quero enfrentar minha doença sem magia. Magia ruim, não sei o que. Ela vai virar Thor, porra!
Não, eu não quero magia. Eu só vou virar o Thor. A Thor. Eu queria saber dos nomes do bacharel, se tá sendo bem feito, tá pra
mim, é a mesma coisa, no mesmo estilo do anterior. Só que no início, ele tentou dar uma zoada no Thor, e depois se arrependeu. Entendeu? E agora o Thor é nobre, mas não é digno. É nobre, mas não é digno. Mas, tipo assim, é a mesma coisa que ele fez em todos os arcos dele. Só que é muito bem desenhado as histórias. Muito desenhado, mas não é demais.
É melhor que o Thor, tá?
Depende do seu gosto, né? Depende do seu gosto aí. Você curte sapos aí, né?
Mas isso tem que ter consentimento. E a gente não sabe se sapo dá consentimento.
Na madruga, bola.
Alguém leu a Thor?
Eu li.
Eu não li, não. Eu ainda não.
É a mesma coisa mesmo.
Comprei no Comic College, né?
Eles tentaram enrolar o máximo.
Caralho, essa gravação tá muito boa de qualidade.
Então vai embora, Tudinho. Tu não fala porra nenhuma mesmo.
Obrigado por acrescentar a qualidade, Tudinho. Muito.
Mas então.
Muito bom.
O primeiro arco da Thora é todo o lance tentando descobrir quem é a Thora. É o grande mistério, o grande enigma. Todo mundo tentando descobrir. Aí no começo pensam que é a mãe do Thor, né? O que eu achei engraçado é que o martelo sofreu um encantamento que nem o cara é digno, né? Mas o cara que criou o primeiro encantamento, que criou o primeiro encantamento do martelo não consegue levantar, que é o Dick. Ele sempre levantou, né? Independente de qualquer coisa, ele sempre levantou. E não conseguiu levantar, né? Agora. E a Thora, ela do nada tá com câncer, né? Volta lá.
Sabe com quem, né? Tá velho, não levanta mais. Sabe com quem é, né?
Tá certo, fica aí, senta lá, Cláudio. Aí então aí o primeiro arco é só isso, só que agora descobriram, vazou, né? Tinha vazado na internet que ela é a Jane Foster e acabou com o enigma, né? Da Stranger aí. Agora vamos ver se vocês conseguem fazer alguma história que não dependa desse mistério, né? É, tem um esquadrão de Thor agora, né? No Guerra Secreta. Né?
Tá, porra, vai virar aquele esquadrão Hulk.
Thor's.
Família Hulk.
Agora virou a Tropa do Lanterna
Tropa
Verde.
Tropa do Lanterna agora. Verde, Tropa Nova, Agente os Desmesh, né?
Tá virando um par de dinheiro isso aí.
Puta puteiro do caralho.
Alguém mais alguma coisa a acrescentar sobre a Thora?
É típico briefing publicitário em vez de ser história em quadrinhos, né? É só pra causar, só pra polemizar e pronto. Tá nítido que ninguém tinha de fato um interesse narrativo de criar isso aí, porque faz tão pouco sentido que é só pra causar na internet dizendo que agora o Thor é uma mulher.
E se não gostar, você é machista, se não gostar da HQ.
É.
Sim, sim. Então, beleza, beleza. Mais alguma coisa aí, o nobre Fluffy?
Ah, tá bom. Passo pro próximo.
Ah, valeu. É, Turdin, você que tava aí, por favor, ilumine esse podcast com sua enorme sapiência. Obrigado. Então vamos pra segunda rodada. Ah não, falta a minha, tá certo? Eu tô aqui vendo outra coisa, falta a minha.
Cara, você é um host educado, né? Ele dá a vez pra todo mundo e esquece a vez dele, né?
É só até abnegação, né? Pra ser um bom host tem que fazer isso. Cara, tá todo mundo falando de quadrinho, eu vou fugir porque eu não tô sabendo de nada de quadrinho, eu não tô acompanhando muita coisa.
Foi vergonhado.
Eu vou falar de Lara Croft, cara. A musa dos games que começou lá no Tomb Raider, que ficou famosa não pela qualidade do jogo, mesmo na época era um tanto quanto duvidosa, mas sim pelo seu 150% de silicone.
Epa, mania! Danada!
Que...
Da Poderosa?
Não, vamos lá que você já perdeu sua vez.
Desculpa, minha impressora deu pau aqui, cara. Eu tô tentando imprimir o material da prova. É. Mas eu tenho uma pra falar, se vocês quiserem.
Tá, espera a próxima. Calma aí.
Cara, é
uma lenda que já se provou que não é mais lenda, já é verdade, que dizem que a Lara Croft ganhou a comissão de frente graças a um estagiário que tava uma vez brincando lá no computador de renderização e botou 150% de peitos nela. Aí passou um dos desenvolvedores e falou, gostei, vai ficar assim. E assim que ficou, ganhamos a marca registrada da Lara Croft. Alguém conhece? Alguém já jogou? Jogos da série Tomb Raider? Alguém já
jogou? Eu jogava quando os peitos dela eram quadrados, velho.
Madruga, você sentia atração pra Lara Croft com os peitos quadrados públicos?
Não, mas já tentei fazer aquele cheat que... era pra ela poder ficar pelada. Nunca consegui. Aí fiquei puto. Quando eu consegui um computador decente, baixei o jogo e baixei o mod.
Eu me masturbo compulsivamente.
Tipo, vale a pena?
Não, cara, foi só tipo missão, agora é pessoal, tá ligado? Só por causa da honra. Depois de perder tanto tempo fazendo aquilo, eu tinha que fazer aquela vadia ficar sem roupa. Aí depois que eu consegui, desinstalei o jogo e nunca mais.
Isso é uma vergonha.
Mas... eu joguei, eu acho que uma ou duas vezes só. Uhum. Aí não achei graça ficar só andando por uma ruína, não. Achei uma bosta, não joguei mais.
Também achava chato pra porra. Meu amigo era viciado. Não, Lara, joga aqui e tal. Né? Que você tem que dar uma pirueta, dar dois pulos pra frente, pegar o enigma e não sei o que, dar um tiro.
Sim. Mas.
É. Eu ficava meio puto de ter que matar os tigres, cara. Era muito ruim matar tigre. Tigres são legais.
Sim, mano. Os bichinhos estão lá na dele só querendo se alimentar. É.
E tinha aquilo que todo mundo fazia quando jogava, que era prender o cara dentro da geladeira, o mordomo dela caquético. Sim. Que ele te seguia por toda a mansão, aí você chegava dentro da geladeira e ele ia pro canto, e na hora que ele se aproximava, você pulava e fechava a geladeira.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Ele ficava preso lá dentro.
Sim, mas recomendo a todos que vejam os dois filmes da Angelina Jolie.
São legais.
Que dá pra ver a Angelina Jolie lá quando ela ainda tinha... ainda tinha carne. Não virou aquele esqueleto humano, que só tem beiço agora. E na parte de jogo, cara, joguem a versão nova, que foi o remake aí, que a Lara voltou a ter proporções humanas, principalmente na parte dos seios, que o jogo é muito bom. Recomendo a todos.
Teve umas promoções quase de graça aí esses tempos, cara. Tava valendo bem a pena mesmo.
Sim, sim. O jogo vale a pena, mas se você conseguir uma promoção, vale mais ainda. Então vai lá, Turdin. Diga aí.
Ah, tomara que vocês não tenham falado ainda, não tava desde o começo, né? Mas, cara, quando eu era jovem, há 2 anos atrás, sacanagem. Não, quando eu era bem menor, assim, eu comprava revistinha no Sebo, né? Então eu não sei dizer exatamente a data. Eu sei que é da década de 90, as revistinhas, e pelo que eu vi, voltou agora. A Garota Aranha, velho. Era, tipo, era muito maneirinha as histórias dela, assim, era uma... Não,
mas a Garota Aranha que você lia... Era a filha do Peter Parker, né?
Exato, exato. Acho que de mania
agora
paralela.
Agora é a Jean Stacy agora. É a do futuro alternativo, né?
Que tá. Então agora não é a May. O nome dela era May, né? May Anna Parker.
May Parker.
E era bem legalzinha as histórias. Era
legal
mesma...
pra caramba.
É, não. Era, pô, era... Pô, sério, era maneiro, assim, eram histórias bem acabadinhas, a arte era muito maneira. Eu até procurei algumas capas dela aqui e me lembrei desse desenho aqui que eu tinha, essa revistinha. Cadê a janela pra jogar, gente? E daí, e era uma época que eu achava as histórias muito boas, assim, então, tipo, era um mundo paralelo, né, a questão? Não era o...
Era um futuro alternativo, mas eu achava legal que o mentor dela era o ex-Duende Verde da época, né, que era um repórter do Clarim Diário, né?
Exato, seguia... É o Ben, não é? O sobrinho do Ben, não era?
É,
então, já era uma coisa alternativa a partir daquele duende. As histórias daquele duende eram muito boas também. Então, era uma linha muito legal essas histórias.
Tu gostava... Eu não gostava do Duende Herói, mas o que eu achei engraçado é que eu comprei essa revista porque esse selo que tinha não era só dela, tinha vários mixes, né? Aí essa história, tinha uma história que o Deadpool voltava no tempo, numa dessas revistas, que ele encontrava o Peter Parker da década de 70. E aí ele ia fazer a zoeira, né? Porque ele queria voltar no tempo, né? E aí fazia a zoeira lá. Tanto que ele zoava o Kraven com a roupa dele. Dizia, Kraven, como é que você é homem, Kraven? Você é gay. Ficava lá zoando o Kraven, o caçador.
É sacanagem, cara, mandar justo... Ele de volta no tempo e tal. Mas naquela linha temporal, o Peter tava vivo e sem poderes, não tava?
Não, ele tava com poderes, mas ele tinha perdido uma das pernas.
Ah, é verdade, ele não tinha uma das pernas. Eu lembro que ele não podia fazer nada. Era bem legal. Cara, mas era bem maneiro, assim, e não sei por que foi descontinuado. Acho que porque esgotou as ideias daquela linha,
não,
assim, mas
era... Na verdade, tinha todo o universo alternativo. Tanto que tinha a Patriota, que era a Capitã América, né? Que era ela, nesse universo também, tinha um Quarteto Fantástico, né? Os Vingadores, que até o Coisa era meio mecânico, né? Umas partes mecânicas. Tinha o filho do Fanático, que era, usava uma roupa do Fanático branca, né? Era bizarro aquele futuro, né? Mas era legal. Tinha um Demolidor, que era meio maluco, né? O Demolidor
é meio maluco, mas tudo bem.
Mais alguma coisa, Turdin? A gente passava pra próxima rodada?
Sim, eu gostaria de prestar préstimos ao excelente host que estamos tendo nesse podcast. Espero que ele possa continuar fazendo esse trabalho excelente.
Você quer dar pra mim ou quer voltar pro seu lugar?
Obrigado. Vou marcar aqui que a próxima vez eu não vou te pular, não. Eu vou te dar mais 2 segundos.
Deu certo, então.
Beleza. Próxima rodada... A alguém aí vai falar, se alguém puder falar de versões femininas, seria bom também pra gente complementar. Vamos lá. Vai lá, Questão. Já se prontificou aí, vai
falar. Tem, cara, a mais conhecida, né, que é a Mulher Hulk, né? É a versão feminina, assim, né?
Qual delas? A vermelha ou a verde?
A verde, claro, que é melhor, né? A vermelha eu nem considero.
Um questionamento antes de tudo. Antes de tudo mesmo, assim. Pra todos da mesa, inclusive as meninas. Vocês iam na Mulher Hulk ou não iam?
Eu não tenho muitas exigências.
Eu não entendi a natureza da dúvida, Turdinho. Por favor, me elucide. Qual seria a dúvida?
Se
tirando o medo de ser esmagado por ela, né?
Mas exato, né? O biotipo de 3 meses de altura verde.
De
o biotipo de 3 meses de altura verde atlético, com aquela personalidade nada carinhosa, assim, te atrai, vocês iriam? Porque eu acho ela bonita pra caramba, velho.
A Mulher Hulk, ela é advogada, pô. Ela trabalha tudo e tal, tranquilo, né?
Ela pagava
minha fisioterapia. O nome de bacharel Fluffy poderia conversar sobre coisas de advogado com ela.
Então, eu também, cara, eu ficaria feliz em fazer esse escambo aí.
Então, a origem da Mulher Hulk, né, que ela é a prima do Bruce Banner, e o Bruce Banner conversava com ela, tal, tudo, e ela foi visitar... Ele foi visitar a família dele, né? Que tem a prima dele. E aí, num tiroteio, uma bala perdida acertou ela, né? Porque eles estavam querendo matar o Banner, se me lembro bem. E aí, ele resolveu fazer uma transfusão de sangue pra salvar ela, né? Em cima da hora, fez uma transfusão de sangue. Só que aí, né? Tem um sangue radioativo verde dele, né? Fez isso. Inicialmente, ela era agressiva, mas ela conseguiu dominar e descobriu-se que quando ela tá na forma da Mulher Hulk, é como se ela tivesse meio pinguço. Por isso que a personalidade dela fica mais extrovertida, né? Já a personalidade da normal, de advogada, né? Que normal, ela tem uma personalidade assim, é mais tímida, né? Mais séria. E aí tem até vários arcos que fizeram histórias com ela, né? Que mostram quando ela perde os poderes dela, que ela fica normal de novo. E ela vai pro escritório de advocacia, que só tem super-humanos, né? Deve ser sócio do Demolidor, né?
Só que na dela é super-humanos ricos.
Exatamente.
No Demolidor é tipo o defensor.
É pobre, exatamente. E ela, inclusive, entrou na justiça contra o ato de registro, quando começou o lance do ato, e defendeu o Speedball, que foi acusado de ter criado o desastre de Stanford, né? Que criou a Guerra Civil. E ela tem vários conflitos também com vários personagens, assim, né? Eu acho ela uma personagem bacana, com personalidade forte. Ela tem a vida dela própria, desvinculada do Hulk, né? Apesar de inicialmente ela ser apenas mais uma versão do Hulk, né? Uma versão mulher.
Principalmente quando ela tá perto do Visão, né? só um momentinho aqui, estão aproveitando o ensejo que estamos falando da Mulher Hulk. E nós temos aqui a participante fantasma Kathleen. Ela perguntou aqui se a Mulher Hulk intimida vocês, homens.
Não me intimida, não. Por que intimidaria?
Ah, sei lá, uma mulher de 3 metros verde com a força do Hulk, puta. Não, nem um pouco.
Depende do sentido da última palavra, eu curto, cara.
Assim, depende. Se você for ter um relacionamento com uma pessoa assim, né? Você tem que ser. Você tem que ser uma pessoa, né? De caráter, né? Porque senão você vai morrer, né?
Ou então tem um estoque limitado de chocolate.
Ou de viagem.
E esse é o transão.
Também. Só isso, questão. Mais alguma coisa?
Também tem o lance, né? Que. Normalmente falam que a Mulher Hulk, ao contrário do Hulk, conseguiu sempre fazer parte assim, do universo Marvel sem ser um desastre, né? Ela sempre foi uma coisa positiva, né?
Uhum.
O universo Marvel. O Hulk, toda vez que aparece alguma merda, vai acontecer, né? Alguém vai morrer, né?
Sim, sim.
Eu acho injusto que o Hulk, quando se transforma em Hulk, rasga tudo, menos a bermuda. E ela sempre tá com esse maiô safado ali.
Transão!
É porque ela foi esperta, né? E criou uma roupa de ela foi comprar uma roupa que a maioria dos heróis do universo Marvel compram, né? Que é com o Quarteto Fantástico, a roupa de moléculas instáveis. Aí essa roupa, ela consegue suportar qualquer tipo de coisa, assim, essas roupas aí. Que é a mesma roupa que o Quarteto Fantástico usa, e por isso que o Tocha Humana, quando pega fogo, não destrói a roupa, né?
Fora o fato que ela pensa, então ela pode simplesmente comprar roupas do tamanho maior dela, tirar a roupa pequena,
antes de se transformar e vestir a nova roupa pro novo tamanho.
É, exato. Fora que ela tem dinheiro, né? Ela tem dinheiro, que é uma situação muito longe.
E ela já foi membro do Quarteto Fantástico, a Mulher-Hulk.
Sim. É verdade.
Destruindo o Coisa.
Sim. Naquela época que ele tava sem cara, né? Depois daquilo?
Não. Foi uma época que o Coisa perdeu os poderes.
Foi depois, na volta das Guerras Secretas. Porque lá no planeta das Guerras Secretas, o Coisa voltou ao normal. Aí ele ficou lá um tempo sozinho. E aí, quando todo mundo voltou, ela ficou no lugar dele.
Tá bom, beleza. Obrigado, questão. Richard, diga aí.
Cara, uma personagem que... A personagem que eu, foi uma também que eu vi desde pequeno, foi mais ou menos falado dela, mas não foi muito falado a fundo. A Batmoça. É, Batgirl, a nossa querida Bárbara Gordon, né? Foi a primeira que eu vi lá nas reprises do Batman que Vale, né? O seriado Feira da Fruta.
Exato.
Ela surgiu, né? Ela surgiu lá na era de ouro, tava meio esquecida, e aí na época da série, por conta dos boatos, né, de que o Batman seria viado, bicha, né?
Viado, bicha. Seu dois bichas.
Ressuscitar uma personagem, botar ela lá na série, ela acho na segunda temporada. E aí, com isso, com essa reintrodução na série, que fez bastante sucesso, ela apareceu nos quadrinhos também. Aí passou por uma série de formulações, né? Teve lá a Piada Mortal, onde ela acabou sendo torturada, aleijada, talvez estuprada, né? E aí teve a reformulação dela lá. E ela se transformou na Oráculo. É, agora, nos 952, ela se desaleijou. Ela voltou a ser Batgirl, né? Deixou de ser Oráculo. Mas é uma personagem muito, muito interessante, que já passou por várias situações diferentes.
Eu gostava ela muito.
É uma personagem clássica.
Eu gostava muito dela na época que ela foi Oráculo. Achar massa as histórias dela.
Tem muita gente que acha que o auge da personagem foi como Oráculo, né? Que inclusive ela deixou de ser a versão feminina para ser personagem. Pois é, deixou de ser sidekick para ser um personagem próprio, com uma característica própria, né? Então muita gente.
Tanto que ela foi membro da Liga da Justiça, né? Na época que ela foi Oráculo. Tanto que todo mundo dependia dela, inclusive o Batman. Tem uma época que ela decide entrar em greve, tipo assim, ah, não vou mais ajudar em porra nenhuma, vou cuidar da minha vida, né? Aí o Batman chega e tenta, tipo, fazer alguma coisa. Ele fala, estamos muito dependentes da Oráculo. Nós não conseguimos nem fazer uma investigação direito mais, porque nós dependemos muito da tecnologia dela, né? Aí você vê a importância dela no universo, né? Que a Liga da Justiça pedia informação pra ela, todo mundo. Ela coordenava todas as equipes de super-heróis, praticamente, né? A Sociedade da Justiça. Ela criou até a própria equipe dela, a Birds of Prey, né? Que virou até série e tal, de TV, né? Aquela série do mesmo criador de Smallville, né? E eu acho assim, foi a fase que ela foi mais popular, foi essa fase. Ela foi membro do Esquadrão Suicida nessa fase também. Eu acho assim que, eu não sei assim, as pessoas acham que, eu acho que ela poderia continuar sendo Oráculo sem precisar estar aleijada. Acho que, cadeirante. Acho que ela podia ser Oráculo sem ser cadeirante, né?
Acho que ela se corrigindo assim, aleijada, cadeirante.
Aí só pra tentar apagar aí o quatro falhos, querido, questão, aí tem, vamos citar que no mesmo ano de 90, onde nos quadrinhos ela atingiu o auge, no cinema ela atingiu o ponto mais baixo, né, sendo lá vivida pela patricinha de Beverly Hills.
Foi vergonhada!
Tanto que foi isso que fez ela não voltar a ser a Batgirl, porque tá todo mundo querendo que ela voltasse a ser a Batgirl uma época, né? E aí teve esse fatídico filme, né, do Josh Schumacher, que sepultou a ideia, né, durante 30 anos, quase 20 anos, né? Quase 20
Mas
anos.
Mas ela era bonita, hein?
É, que o filme é de 97, se a gente pensar que ela só voltou a ser Batgirl só no 952, né? Em 2011, 2012, quer dizer, foi 15 anos.
Pois é.
15 anos. Ela ficou longe da identidade que ela teve desde 66, né? Ela ficou 30 anos sendo Batgirl e ficou depois um bom tempo por causa de um filme sem ser Batgirl.
Cara, 30 anos sendo Batgirl, já tava falando que virou Batgirl, mano.
Sem mulher, mas é doido por mulher.
eu podia fazer aquele. Eu quase fiz aquela piadinha escrota, tipo, pra ela apanhar pra uma biblioteca, bibliotecária cadeirante é um pulo, só que não.
E, inclusive, nessa fase que começou o romance, que virou um romance quase canônico, né? Entre ela e o Asa Noturna, né? Que eles, nessa fase que ela tava cadeirante, que eles começaram a ter um romance e todo mundo esperava que eles iam se casar e toda aquela parada, todo mundo, como eu diria, minha irmã, shipava, né?
Sim, só que lembraram que o Dick é aquele viaguinho.
Meu filho, você vê minha camisinha aqui? Eu quero uma camisinha. É que eu preciso comer o Robbie hoje à noite.
Não, aí... aí no 952 estão tentando voltar isso, né? Tentando voltar, mas não deu. Só no Convergência que eles se casam.
Sim. Beleza? É... Ah, merda, eu estava no mudo, filho da puta.
Idiota!
E o Richard caiu aqui, obrigado, Richard. Se você voltar, a gente te dá a palavra. Vamos lá, Caroline. Tá bom, muito obrigado.
Eu posso falar?
Não, você já foi. Tem que dar a vez pro amiguinho.
Eu tenho uma.
Vai, Turdinho, vai.
A Feiticeira Escarlate, foi?
Não, pode falar.
Abstraindo da situação do filme, que eu achei ela bonitinha e gatinha pra caramba. O portal para as trevas se abriu novamente. Mas nas histórias em quadrinho, cara, o nível... A Feiticeira Escarlate era muito absurda. Eu me lembro de vários momentos, assim, que aconteceram coisas meio estranhas ao redor dela. Por exemplo, ela engravidar do nosso amigo Visão, né? Foi um ato tanto imaginativo da parte dela, com os poderes incríveis dela. E...
sim, ela fazer sexo com o irmão. Opa!
Cara, isso é
só uma sugestão no Ultimate. No universo normal não tem tanto assim, não.
Ué, mas no normal ela ficou grávida imaginativamente,
sim,
né?
Sim, no normal ela ficou usando os poderes mágicos dela.
Você imagina o que ela não fez com esses poderes mágicos pra engravidar?
Putaria é isso mesmo.
E aliás, tem aquela fase do... chegou a Dinastia M, né? Que é a Viga 2, aquela que o Doutor Estranho chega, rapaz, que loucura é essa que você tava fazendo? Não, eu só estou usando minha magia do caos. Rapaz, mulher, tu tá doido? Magia do caos não existe, que porra é essa? Tá fazendo aí? Aí diz que é o poder mutante dela, que ela achava que controlava a magia do caos, né?
Então, mas cara, ela cria a magia do caos, se ela quiser, até o absurdo que ela é, né? E tipo, me lembro de uma revistinha que tinha uma invasão de Ultrons, assim, e era realmente um número muito assustador de Ultrons, é uma revista bem das antigas, assim. E não tão das antigas assim. E tinham poucos que eram feitos de realmente de adamantium, assim. A maioria era feita de ligas e coisas inferiores. E esses de adamantium, só quem podia derrotar era ela, porque ela simplesmente acabava com eles por dentro, assim, sabe? Então o poder dela é realmente absurdo. E, cara, até no X-Men Evolution ela era absurda, falei. Então, cara, pô, é muito absurdo.
Não, o Ultron chegava e falava: meus robôs são todos indestrutíveis porque estão preparados para qualquer tipo de ataque. Aí a Francisca te ataca e fala: o que é isso que ela está fazendo? Isso se chama magia. A ciência não está preparada para magia. Não, magia não existe, magia é ilógico. Madruga, tá aí, Madruga?
Oi, tô aqui, vai, continua tudo.
Não sei o que falar, a questão quer colaborar aí com alguma coisa sobre ela.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o que, rapaz?
Sim,
que ela eliminou todos os mutantes, quase, né? 99% dos mutantes, né? Naquela frase, no more mutants, né? Sem mais mutantes, na Dinastia M, acabou com os mutantes, e os mutantes ficaram realmente uma espécie de extinção, né?
Porque na Marvel, todo mundo é mutante, mas tudo bem.
Aí, tipo, e ela, pra mim, é um dos personagens mais overpowers que tem, né? Porque ela é capaz de ter a realidade, né? Mas mesmo assim, não, E aquela fase que ela, o cara fala pra ela, que tem um cara chamado, tem um Magnum, né, dos Vingadores, que os padrões mentais do Visão são baseados nele, né? E aí ele chega, e o Visão meio que perde a alma dele, é reconstruído, só que ele fica sem os padrões mentais dele, né? Fica totalmente android, né? Aí a Feiticeira fica: não, mas eu só preciso copiar os seus padrões mentais no Visão pra ele voltar ao normal, ser um cara amoroso. Aí o cara fala: manda, na boa, fica comigo. Os padrões mentais dele são os meus, porra. Deus. Por que você não fica comigo? Em vez de ficar com esse android, não, porque eu gosto de Visão, pare com isso, não sei o quê. Aí ficava aquele lance entre o Magnum, o Visão e a Feiticeira Escarlate.
Maior trepação, a maior putaria.
Melhor que a Espectral e vários Dr. Manhattan não pode ficar, né? Então tudo bem.
Aí, e também teve um lance que ela já usou os poderes pra poder pegar o Capitão América.
What?
Pois é, né?
Passou o rodo em geral. Beleza, obrigado, Turdin. Vamos ver quem mais, quem mais. Fluffy, tá aí, cara? Não, obrigado. É, vamos pra segunda tentativa. Caroline? Ah, não. Obrigado. O que vossas senhorias acham? Tá bom por aqui? Uma última rodada citando rapidinho.
Vamos citar aí rapidinho umas coisas assim. Eu posso começar, Nobre Mestre Bacharel.
Beleza, então deixa eu só puxar aqui. Então, a última rodada aí, nós vamos citar algumas heroínas aí que nós não comentamos a fundo, mas é só citar, falar, até pra contar a historiografia completa dela.
Não. Eu vou falar só sobre duas.
Tá, então vai, questão.
Falar, lógico, da questão, né, René Montoya, né, substituiu a questão 26 depois da morte dele, que se tornou uma pessoa popular, né, que surgiu no desenho animado do Batman, né, ela surgiu lá, não surgiu nos quadrinhos e se tornou um personagem importante, fez parte da série Gotham City contra o Crime, e substituiu a questão e depois agora parece que desapareceu, né. Agora 902.
Sim.
Já, e também vou citar a Supergirl, né? Que agora tá entrando série de TV, né? Tudo, que é a versão feminina do Superman, né? Feminina de Science.
Sim.
E ela, inclusive, tem várias versões, que uma delas é a Poderosa, né? Uma das versões da Supergirl, né? Agora atualmente.
Ou Poderosa.
Mas a Supergirl atualmente agora ela é uma lanterna vermelha, né? Lanterna vermelha agora. A tropa.
Caraca! Eita porra!
Pois nossa. É, né? Ela é hostil agora.
Ela fica como lanterna vermelha uma vez por mês, né?
Aí diz que... Não, ela se alimenta da raiva dela, do rancor dela. Que agora ela faz parte lá. E tentaram várias vezes redesenhar a roupa dela, né? E eu acho que a melhor roupa dela até agora foi a da série de TV, né? Porque todas as roupas dela, ninguém consegue saber o que fazer com o uniforme dela, né? Acho que esse é o mal dos desenhistas de quadrinhos, né?
Obrigado. Questão é... Vamos lá, Richard.
Opa, eu vou citar aí as heroínas negras maravilhosas aí, algumas da Marvel, né? A Capitã Marvel Photon, que se perdeu no limbo, né? Desde que começaram a dar destaque para tentar transformar a Carol Danvers na Mulher Maravilha da Marvel, a Photon se perdeu no limbo. Também a Tempestade, que por causa aí do apagamento dos X-Men, também provavelmente vai se perder também no limbo, né? E a uma personagem muito legal, que é a Mystic Knight, que ela é uma policial que sofreu um acidente, tem um braço biônico, ela apareceu uma época nas HQs dos Heróis de Aluguel, né? Pode até ser que talvez aí com a série do Luke Cage vindo por aí, pode ser que ela...
Eu acho mais fácil ela aparecer na série do Punho de Ferro, né? Porque ela é namorada assim, eterna do Punho de Ferro.
É, pode aparecer na de um dos dois, assim, como coadjuvante. É, não necessariamente como um interesse romântico, mas pode aparecer na série de um dos dois, talvez como uma coadjuvante, mas aí como o Punho de Ferro, talvez, pelo menos pelo que tá boatando, vai ficar mais girando na questão mesmo das artes marciais, talvez enfrente o Tentáculo, então pelo menos de início, acho que é mais fácil ela aparecer na série do Luke Cage, ou talvez até na Jessica Jones pode aparecer também.
Ou naquela série que vão fazer reunindo a equipe toda, né? A do Defensor, né?
Pois é, alguma dessas aí. Então são algumas heroínas aí que são bem interessantes e que estão mal aproveitadas aí, por enquanto.
Então, mais alguma, Richard? Só isso?
Não, só essa.
Obrigado. Olá, vamos tentar ver se tá aí. Caroline! Essa aí morreu mesmo. Turdin, diga aí.
Vocês acharam que eu tava usando, mas eu vou falar das meninas super poderosas.
Cara, mas
não, eu não assim... imaginei que você estivesse zoando, não. Eu achei uma bosta, mas eu achei que era uma bosta certa.
Não, cara, pô, você tem que avaliar que tem um episódio das Meninas Superpoderosas que eles brincam com a Marvel e com a DC fazendo personagens paralelos, assim. Alguns que já eram da cronologia daqueles cartoons meio zoados da Cartoon, né? Cartoons. Mas elas acabam derrotando todos os heróis, assim. Um que era paralelo do Capitão América, que pareceu o mais corajoso. Outro que era semelhante ao Thor, pra ser o mais forte. E um que era semelhante ao Flash, que era mais rápido. rápido, assim, sabe? Então é bem engraçado, assim, ver aquelas três menininhas em diferentes situações, assim, que elas acabam se sobressaindo. E por incrível que pareça, tinha uma história, as meninas superpoderosas e tal. Apesar de seguir aquele esquema meio Power Rangers, de vem o monstro, mata o monstro, abre o pote de picles, eram historinhas bem legais, assim. Então... Sim. Querendo ou não, hoje em dia elas já não são meninas, são mulheres e tá valendo.
É, cara, eu vou citar duas aqui, que uma é a Tempestade, uma personagem muito boa, já teve lá sua grande importância como líder dos X-Men, várias paradas, mulher do Pantera Negro, várias coisas, e tem aquela antológica frase no filme que o que acontece, você sabe o que acontece com um sapo quando ele é acertado por um raio?
Que merda, né?
Essa frase que marcou a história do cinema, tipo, Casablanca é o caralho, essa frase tem que ser ensinada.
Você rendeu um Oscar, né?
Exatamente.
Foi aí que viram que a Halle Berry podia ganhar um Oscar, né?
A pergunta é, será que o sapo já foi acertado por um raio, cara? Né?
Porra. É, tem que ser um sapo muito sortudo, ou não. E a outra aqui, cara, que é uma outra musa lendária dos joguinhos eletrônicos, que é Chun-Li, cara.
Nossa, Chun-Li dando aquelas voadeiras de perna aberta, girando. Sim,
quem quando não era pequeno não pausou a voadora da Chun-Li pra tentar ver a calcinha dela?
Eu me masturbo compulsivamente.
Ver aqueles pixels, né? Aqueles pixels safados, não acontecia.
É, exatamente. Agora no Street Fighter V eu tô olhando aqui pra um GIF que parece que pegaram a tecnologia do Dead or Alive, que os seios dela estão mexendo independentemente.
Verdade.
Isso conta muitos pontos.
Resta saber se na realidade, tirando a Elvira, alguma mulher consegue fazer com que os peitos se mexam separadamente, né?
Rapaz, Elvira, grande Elvira.
Isso é... realidade aumentada, né? Porque é melhor do que a realidade, né?
É, exatamente.
Ô Madruga, diga. Você lembra da Morrigan do Marvel's Capcom?
Morrigan, Darkstalker, sim, cara.
Era bom aquilo, acho que era a minha favorita daquela época, era um negócio nervoso, assim, a situação.
É uma sucubus, né, cara? Então, a gente não podia esperar menos.
Eu nunca tive a sorte de encontrar uma sucubus, mas se tiver alguma ouvindo aí...
Vai lá.
Faz um pacto com o Mephisto que ele pode mandar uma pra você.
Sim. Só que aí você vai ser rebutado.
Sim. Então é isso aí, galera. Desculpa. O podcast fica por aí.
Já queria o Al Pacino, né? Que é advogado, demônio, tudo a ver, né? Sim. Tá tudo em casa.
E Madruga, posso dar uma consideração final aí?
Diga, consideração final aí.
É que eu participei do Plataforma Geek, podcast do Plataforma Geek, sobre o Jurassic World. Uhum. A essa hora que sair esse podcast, se o Todd não atrasar e ficar na outra semana...
Chega aqui, chupa! Faz um boquete aqui!
Vai, na época que sair, já vai sair o do Plataforma Geek. Então, quem for, acompanhe lá.
Sim, beleza. Considerações finais aí, Richard? Obrigado. Turdin, considerações finais aí.
Ah, cara, querendo ou não, a gente como homem gosta muito de ver as mulheres em jogos, em quadrinhos e tal, né? Mesmo que pareça um negócio... Acho que pro fã de quadrinho sempre teve esse negócio de ser das mulheres serem meio secundárias, não... Até por uma imposição da sociedade, e agora isso tá mudando, tá bem maneiro, assim, né? A Capitã Marvel tá aí pra isso, tipo, bem...
Pena
bem...
que não é a Capitã Marvel original negra, né? É uma versão ariana dela mesma, né?
Duas minorias, né, numa revista só ia dar problema, imagino, cara. Não, tô brincando, mas eu acho que tá melhorando a situação, assim, e em revés disso a gente vê protestos sem motivo ainda, né? Com a respeito das mulheres, tipo, falando mal da participação da Viúva Negra no filme e tal, dos Vingadores 2, mas não vamos entrar nesses pormenores, porque não é esse o tema do podcast. Sim. Mas... eu acho que tá melhorando a situação, pode ficar melhor. Eu gostava da vampira, é isso aí.
Isso aí. Richard?
Opa.
Considerações finais aí, Richard.
Cara, tenho muitas personagens femininas, tanto super-heroínas como coadjuvantes, que são legais, né? Apesar de toda a dificuldade que alguns roteiristas têm para escrever bem essas personagens. E é uma pena que às vezes elas fiquem relegadas ao segundo plano, que tem personagens que são muito melhores até do que alguns homens aí que têm revista própria, que são mais antigos e que só às vezes não tem tantas histórias profundas.
Só ver a Jessica Jones, né, que começou nos anos 2000 com o Bendis, né, foi criada pelo Bendis, e agora já vai ter série de TV dela, né?
Exatamente.
A minha consideração final é que é isso aí, cara. Temos que incentivar mais quadrinhos, mais jogos com protagonistas femininas. Isso aí não faz mal pra ninguém. Então vamos lá, vamos agora para os nossos recadinhos e leitura de comentários.
No post Falcão, o campeão dos campeões 1987 dublado, temos uma conversa aqui bastante interessante, né? Primeiramente, nosso sócio já, Zé do Desemprego, comenta: clássico. Aí o desinternetado no momento, Todd, respondeu pra ele: não quero filmes, quero podcast. Aí também o nosso também sócio, né, e melhor amigo do Questão, o Olavo Lima, responde pro Todd: agora só falta tu terminar de editar, né, Todd? Uá, 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 uá. O Gandalf Kenobi responde ao Olavo, né, coloca um link, e justamente o Instant Button Fatality. E o Todd responde ao botão, né, que quem está editando é o Polvo Aranha. Mentiroso! Que é uma inverdade com o pobre, com pobre polvinho, né? O Polvo nunca mais atrasou um podcast. Que ele nunca mais editou, né?
É. Justo. 100% de aproveitamento.
Aí tivemos também no post Jiraiya, o incrível ninja. Vocês conhecem? Tivemos aqui alguns comentários muito interessantes. É que eu vou destacar aqui. Opa, cadê? Tivemos aqui o Richter, que está muito engraçadinho, né? Ele se desenvolveu. Parece que agora tentando ser um fake meu, né? Virou o Richter. Mr. Pinto. E aí ele tá o Luke Skywalker de Black Power, né?
É isso aí.
E aí ele comentou: poxa, muito bom, mas tem muitas letras nele. Eu não consegui ler tudo. E sendo post do Todd, faltaram peitos no final. Aí o Todd respondeu pra ele: pô, deu um upgrade no avatar, ficou muito maneiro. Uá, 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 uá. Aí o Richter Pinto responde, né? Homenagem ao nosso Richard, o Che Guevara dos negros maravilhosos. Aí eu agradeço, né? Agradeço a homenagem do Richter, mas aí ele poderia, já que ele quer colocar um Jedi, imagem de um Jedi pra me homenagear, ele poderia pegar aquela montagem que tem o Mace Windu, né? Que colocaram a cabeça do Samuel Jackson no Pulp Fiction, né? Que aí é o Mace Windu com justamente com o cabelo igual ao meu, né? Então poderia fazer aí, seria uma homenagem completa, já que ele quer fazer. Que me homenagear com o Jedi, né? Que aí até tem a legenda lá de The Force is Strong in this motherfucker. E pra encerrar o post do podcast, tivemos aqui uma análise do nosso querido Zé do Desemprego sobre os comentários aqui do que o nosso querido Denada fez no podcast, né? Zé Desemprego falou: o maluco do RPG falando mal de Final Fantasy. Nunca ouvi tanta merda. Aí eu respondi pra ele: deve ser um leite com pera que começou a jogar videogame em 2005. E o Todd complementa: o cara manja de porra nenhuma. É, o Denada se defende, né?
porque é um lixo, jogo bosta ridículo. É o Zé do Desemprego encerra respondendo pra ele. Argumentos realmente contundentes. Não tenho o que dizer. E é isso. Obrigado.
Obrigado, Richard. Questão.
Então, aqui no post sobre o Vin Diesel vai virar o Kodiak, né? Fazer um reboot do Kodiak. Até o Kodiak tá fazendo reboot, né?
Nossa.
Pegaram o Vin Diesel, senão o Vin Diesel é careca. Então funciona. Pois é, né? Aí o Aquaman, o Lego Emo falou assim, o povo não tem vergonha mesmo, até reboot do Kodiak querem fazer.
Tô envergonhado.
Aí o Todd comentou, se for melhor, só se for melhor que a interpretação do Groot. Aí eu, realmente, cara, o remake do Kodiak é foda, hein?
Não é?
Aí o, aqui no post sobre novidades da próxima temporada de Arqueiro Verde, né? Tem que a irmã do Arqueiro Verde vai virar Speed, né? Vai acontecer várias coisas. O Richter Pinto, né? Que é o novo agora, né? É, fala assim, que gatinha essa menina, hein? Eu só não sou especialista em arco e flecha, mas uma touca não... Não fecha o seu campo de visão, atrapalha dar fechada. Aí o Olavo Lima, né, nosso leitor favorito, falou que é, outra coisa é que um dos grandes mitos das aljavas, carrega as flechas, né, é que normalmente elas são colocadas nas costas, né? Mas na vida real, nas guerras, elas eram seguradas na mão ou botadas do lado do arqueiro, pra ficar mais rápido pra ele soltar as flechas.
Sim, faz sentido. Então,
um comentário assado e educativo.
Sim, pra fundamentado.
Pro arqueiro verde aprender, fundamentado com um vídeo demonstrativo. Mas o arqueiro pro arqueiro verde aprender, ele não... Duas coisas. Primeiro que o nome da arqueiro verde, então ele deve se vestir de verde, né? Não de preto, né? Segundo que é melhor ele usar a aljava do lado, não nas costas.
Mas ele tava usando verde escuro, muito escuro.
É o filtro.
É o filtro que usaram no filme do Superman.
Aqui no post sobre o Caçador de Marte vai ganhar a revista solo, um milagre aconteceu. O povo falou assim, prefiro ler HQ do Estelar. Aí o Zé do Desemprego falou, também. Aí o Olavo Lima comentou, concordando com o povo, este post valeu por esse momento. Zé do Desemprego concordando com o povo. Aí o Zé do Desemprego comentou, pra você ver como a vida é uma caixinha de surpresas.
Isso é isso?
O Kinkas colocou aqui, sou fã número 1 do Caçador de Marte, finalmente revista solo dele. Não sabia desse fetiche do Kinkas.
Isso é uma bichona!
É mais ou menos lá onde ele mora, né, cara? Então tudo bem.
É, vai dar processo, né? Aí tem agora o nosso novo usuário, né? Na postagem sobre as bizarrices do universo Marvel, né? O nosso novo comentarista, o Grant.
É interessante que não é leitor, é usuário no caso do HQ Fan, né? Mas,
é um leitor, não esquece, cara, esse Grant. Que o Grant comentou assim, sim, por causa do reboot do Trutazor, tem um Truta muito grande que fala foi chamado Mr. Processinho. Mudei então meu nome de Groot para Groot. Aí o Richter Pinto, né? O clone do Richter, né?
Uhum.
Comentou aqui, olha, eu nunca imaginei que existe Clark Kent na Marvel, chupa DC. Aí o Todd comentou aqui, né? Ice Queen é o meu herói favorito. Que é um herói aqui da Marvel, que a Marvel criou. O Stan Lee apostava tudo nele, que é um cara que vira sorvete. Que aqui se chamou Dr. Sorvete, aqui no Brasil. E se você não acreditar, tem imagem dele, inclusive lá, referências e tal. O Stan Lee achava que seu herói que ia mudar o mundo. Não o Homem-Aranha que vai mudar o mundo, vai ser o Dr. Sorvete.
Muito bom.
Cara, já tava senil nessa época, né?
Pra tu ver que não é de hoje.
É...
Só isso?
Aqui tem o nossa postagem, né, polêmica da semana, que pode ser verdade, né? Que a diretora de Selma pode ser a diretora quase confirmada do Pantera Negra. Aí o nosso amigo Richard Pinto comentou assim, tomara que role.
Inclusive no Facebook esse post já está sendo compartilhado lá pelo pessoal das comunidades dos negros maravilhosos.
Agora vai chegar 10 mil views nesse post aí.
Pois é. Parabéns ao autor.
Sim. Mais alguma coisa?
Outra notícia bombástica que todo mundo sabia, mas que a produtora disse que não ia acontecer, né? Ficou falando aqui pra você, que é o Wolverine vai estar no X-Men Apocalipse, confirmado. E pode ser o Cavaleiro do Apocalipse. Um dos Cavaleiros do Apocalipse.
Ó, beleza, valeu, questão. Turdin, tem alguma coisa aí?
Então, num post já bem velho, assim, post da sinceridade, um maluco, cara, que tatuou o corpo todo com coisas sobre a Miley Cyrus. Eu não sei como fala, Cyrus, Cyrus. Eu não sou jovenzinho mais. E o Dr. Manhattan fez um comentário sobre uma das tatuagens dele, que eu achei assaz relevante, que é: talvez dê pra retocar a tatu transformando-a numa do Immortal Joe. Pra vocês terem uma ideia do nível da tatuagem, eu acho que dá pra reaproveitar a foto no post, vou mandar aqui. E ali no chat do HQ Fan, o Zé do Desemprego perguntou: não vai ter mesmo podcast essa semana? E o Povo Aranha, com um linguajar, um português estranho, que é difícil de entender primeiramente, respondeu: só os inteligentes podem ver o podcast, por isso demorou para o Todd achar ele. Muita ofensa desse jovem, dizendo que o Todd não viu o podcast, né? Mas tudo bem. E por fim, eu quero um direito de réplica dizendo ao senhor Richard Pitt que eu nunca usei drogas. É só isso que eu quero falar.
Os tóxicos que te usaram.
Não, nunca usei mesmo, cara.
Vamos fingir que acreditamos, né?
Não, é, cara, é só sono, velho. É muito sono, entendeu? É,
tá fumando um sono.
O HQ fã respeita todos os comportamentos dos seres humanos.
Exato. Mais alguma coisa, Turdinho?
Estou com sono.
Tá bom, muito obrigado.
Pessoal, isso não é maconha, isso é sono. É.
Enrolado.
Tem um comentário no post do Jason Todd e o Arkham Knight, do Kenô. Ê, caralho. Cagaram a porra toda. Coringa vivo e Jason Toddinho como Arkham Knight. Porra, sou mais a minha ideia de Talia ser o Arkham Knight depois de ter ficado doida por volta do Poço de Lázaro Ramos.
Nossa. Poço de Lázaro Ramos ia ser foda, velho.
Sim, sim. Eu ia ler alguns outros comentários, só que já foram lidos pelos novos bacharéis. E lá no Dark Thief não teve nenhum comentário gourmet relevante. Então, nós ficamos por aqui essa semana. Obrigado, Richard Pinto.
Obrigado, galera.
Valeu. Obrigado, questão.
Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Não, peraí. Fiquem com qualquer divindade que vocês queiram.
Renato, obrigado, Turdinho.
Dispõe. Não vou agradecer, não.
Obrigado, Caroline.
Malcriado.
Revoltado.
Depois pegou um que tá sozinho, né?
Obrigado, Caroline, que esteve aí. Obrigado ao nosso querido Fluff, que também ficou pelo caminho. E obrigado a nossa comentarista misteriosa, que ficou aí só de ouvinte. Foi a Cat. Obrigado, Cat. E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima.
Obrigado, poderosa.
Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Seus dentes e seus sorrisos mastigam meu corpo e juízo, devoram os meus sentidos. Eu já não me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos e abraços, pele e barriga e seus laços. São armadilhas e eu não sei o que faço, aqui de palhaço, seguindo seus passos. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Perto de uma mulher, são só garotos. Perto de uma mulher, são só garotos.